Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Senhoras, senhores e proletariado não binário, está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou a Jota Oliveira e eu estou aqui num verdadeiro golpe, agora sim, é o golpe fantasista, é o golpe da ficção científica, é o golpe, mentira, não, vou falar, não vamos falar sobre tudo isso.
É o golpe
isso,
da navinha.
Golpe não, é o golpe do Arthur.
Mas, golpe do cogumelo.
O ponto é que nós estamos aqui com Arthur Marqueto e o nosso editor, o Figueroa, para falarmos sobre livros que dariam jogos e jogos que dariam livros.
Desde que surgiu essa ideia, eu falei, eu tenho que entrar nessa pauta, não quero nem saber. Vou invadir, sair do campo da edição e entrar.
Eu quero aqui dizer que eu hoje vou fazer mais uma vez, vou fazer divulgação, propaganda, What Remains of Edith Finch, ou O Que Resta de Edith Finch, que é um dos meus jogos favoritos. Vocês aguardem.
É isso aí, e a gente vai falar disso um pouco mais logo depois dos nossos recados, e a gente já volta.
Os recadinhos dessa semana são bem breves. Primeiro, se você quiser apoiar esse podcast, já sabe, só procurar a gente na Aurelo ou no Padrim. Amanhã, se você estiver ouvindo no dia que saiu, sábado, dia 2, vai ser a live do Clube de Leitura sobre Piranesi, o livro de Susanna Clarke. A live acontece como vocês já sabem, tá? A gente vai entrar às 7 da noite no nosso canal do YouTube. Teremos alguns convidados que vocês podem conferir nas nossas redes sociais. Esse episódio era pra sair no fim de março, mas a gente teve um probleminha com uma das gravações, e se você achar alguma coisa fora de data, alguma menção errada, é por conta disso, tá bom? Bom episódio.
Vamos lá, as chamadas buzzwords. Tem muito ouvinte do 30 Minutos agora que deu um pulo da cadeira agora. Não vamos falar sobre buzzwords exatamente, mas de uma delas sim. Buzzwords, pra quem não conhece, é um conceito, né? Essas palavras que normalmente surgem do meio publicitário. E elas estão lá, tem um monte delas, a gente conhece várias, não conhece muitas outras. Mas algumas delas, elas furam a bolha e viralizam ao fim de cair na boca da sociedade. Então a gente vai ter coisas que são disruptivas, por exemplo, mudança de mindset, por exemplo. Todas essas coisas são buzzwords. Dentre todas elas, eu pensei em uma para fazer esse episódio, que é a tal da transmídia. Pô, Jota, mas agora você vai dar uma de publicitário? Não, eu vim aqui só para criticar o termo, porque... Enfim, transmídia é o nome que é dado para quando um determinado projeto assume outras facetas sobre a ideia de capturar um maior público enquanto atua em multiplataformas. Então, ao invés da gente seguir só um nicho, vai ser um tipo de história que antecipadamente, né, no abrir do projeto, já sabe que ela vai assumir vários braços, tipo uma hidra mesmo, né? E dificilmente você vai conseguir matar de alguma forma, você vai pegar públicos de vários nichos diferentes. E sobre esse argumento, tipo, cada vez mais nos últimos anos, a gente é fuzilado com um caminhão de abacaxi caindo na nossa cabeça, de livros que se tornam séries, cinema, jogos de tabuleiro, console, celular. Além de sair não só do campo lúdico, mas também ir para bonequinhos, parques de diversões, para uma franquia, enfim, várias essas coisas. Mas por que eu tô falando isso? Porque a questão que eu quero levantar aqui é: será que uma produção transmidiática ela alcança o padrão de qualidade que é esperado normalmente pelo público? Sendo que boa parte desses projetos já conta com um caminho traçado com anos de antecedência? É possível a gente dizer que tem uma crise na indústria, principalmente no que a gente traz de cinema, né? E focando sempre nesse formato transmidiático a fim de contar histórias lá do passado, porque já tem um público garantido. Mas tem outras que não necessariamente conseguem esse mesmo patamar, porque não tem uma Disney por trás, uma grande produtora e por aí vai. Então, pensando nisso, a gente decidiu fazer o episódio sobre obras que poderiam ir para outra mídia com as qualidades que tem e abordar as coisas que acontecem em cima disso. E eu queria começar esse bloco, depois dessa longa divagação, peço desculpas, gente. Eu queria que a gente começasse a falar sobre as obras mal adaptadas que já rolaram e os erros que levam uma indústria a optar por isso. É isso indo para desde livros. Acho que o pessoal tá mais adaptado com livros, cinemas e jogos, né? Vira e mexe aparece algo que cai no nosso estranhamento. Vocês já viram alguma dessas obras e deram aquela... eu não sei o que tá acontecendo.
Eu vou ser o hipster aqui e dizer que eu gostava das coisas muito antes dela ser legal.
Em cima do Street Fighter, então, você fala, porra...
Não, é isso aí. Mas eu, há muito tempo atrás, depois de 10 anos, assim, lá, eu tava no comecinho da faculdade, 2011, 2012, alguém me fez uma recomendação e eu caí no buraco polonês que se chama The Witcher. E eu joguei o Witcher 1, que, se vocês lembram como é que era uma tristeza na Terra, né? Tanto que hoje eu... Na época eu nem sabia que era um jogo adaptado de um livro, né? Eu fui descobrir isso quando foi lançar o 3, né? Que Witcher 3 foi o grande boom ali, que todo mundo jogou, que ganhou todos os milhões de prêmios e que até hoje faz o autor ficar meio pistola, né? Que o autor do livro vendeu os direitos do Witcher para a produtora por tipo coisa de $50 mil, porque falou, isso aí nunca vai dar nada. E daí vendeu tipo direito eterno por $50 mil. Daí, pum, Witcher 3 vendeu não sei quantos milhões de cópias e até hoje ele tenta entrar em processo com a produtora e nunca vai ganhar porque perdeu. Coitado. O ponto é que era um jogo muito ruim. Era um jogo muito ruim. E eu, quando eu descobri o livro, eu fui ler e eu fiquei impressionado que algo tão... Um jogo tão ruim saiu de uma literatura que hoje é considerado quase um clássico moderno da fantasia. Quase não, é um clássico moderno da fantasia.
É um clássico polonês, é meio que a Bíblia lá. Tipo, o Saprost lá, ele é ovacionado lá na Polônia por conta de Witcher, e que os contos dele são muito que o folclore, é o livro de folclore daquele local.
Eu acho que Bíblia é um ótimo termo, inclusive. Mas... A grande questão do jogo é que ele não é uma adaptação da história. Ele não é uma adaptação do livro. Ele inclusive, o jogo continua de onde os livros pararam, né? Ele entra numa timeline única, onde a partir daqui a gente está só inventando. E é um grande, grande debate se o Witcher jogo é, afinal, algo que tem que ser levado em consideração, porque não é adaptação da literatura, é adaptação do mundo da literatura, mas quando paro para pensar, principalmente depois de ler, eu paro para pensar que talvez o único movimento possível, às vezes, seja adaptar o mundo de uma história do que a história em si. Não sei se eu tô muito certo nesse meu pensamento.
Esse é Luiz Figueroa falando sobre a morte do autor. E aí, o autor morre. E você, Arthur? Como que você já presenciou ou pegou essas obras que são adaptadas e que dá aquele negócio super... Pra sorte, ninguém quis adaptar Alecrim pra jogo, nem nada, né?
Sempre tem uns projetos... pequeno maluco, né? Os indies sempre tem alguém fazendo alguma loucura. Mas eu acho que de adaptação, e dá pra pensar em adaptação num geral, a gente tem isso que você comentou, né, no começo do episódio, que é muitas vezes tanto uma tentativa de criação artística a partir de uma obra, né, a partir de alguma questão, ou uma ampliação do mundo pelo transmídia, ou uma forma de tentar fazer sangrar mais dinheiro a partir de alguma propriedade intelectual bastante conhecida. E aí eu acho que a gente tem algumas trocas e algumas aberrações nesse sentido, né? O filme do Mario, por exemplo. Gente, quem não viu o filme do Mario, é uma coisa muito esquisita a caracterização daqueles personagens.
Qual dos Marios? Nossa, e essa pergunta ela é muito perigosa pra quem tá.
Eu só vi aquele antigão, não um filme novo, né? Porque tem um bonitinho novo. Eu tô dizendo aquele antigo que é live action, que tem um monte de gente, que tem uma pessoa vestida de Mario. Aquele outro que tem o Toad.
Dois homens da pegada Fausto Silva, né?
Exato. Aquele que tem o Toad também dublado, que viraliza, vira e mexe com aquela dublagem maravilhosa do Toad desbocado, também é incrível. Mas eu acho que tem algumas coisas, algumas nuances nesse meio termo, né? Eu, no geral, eu não sei exatamente minha experiência com adaptações de jogos. Mas eu já presenciei, além dessas aberrações, muitas coisas boas, assim. Um dos jogos que eu mais me diverti jogando foi a adaptação de um quadrinho, não necessariamente de uma história, né, mas os personagens, que foi o Guardiões da Galáxia. Ele é um jogo muito bem dublado, muito bem organizado narrativamente, ele tem um humor muito bacana. No movimento contrário, ali, quando eu era mais novo, eu gostava muito de BioShock, que é um jogo, pra quem não conhece, que é um jogo que se passa numa cidade submersa. Nessa cidade, o que aconteceu foi o seguinte: um bilionário falou, meu, o livre mercado é tudo, ele funciona muito bem. Vou criar uma cidade de livre mercado no fundo do mar e só vai quem o convidar. E aí dá bosta, claro que dá bosta. E aí dá bosta do jeito futurista, porque tem manipulação genética, tem os robôs que ficam construindo a cidade debaixo do mar, daí tem a galera que fica viciada em DNA alterado, você tem poderzinho, robozão, enfim, isso aqui é o cast que seria o terror da Cecília, porque eu tô falando de manipulação genética, fundo do mar, robozão e poderzinho. Então...
Ainda bem, só estamos a poucos passos de entrar no coach quântico que reprograma teu DNA.
É isso. Então pra eu parar por aqui, próximo. eu vou explicar o meu ponto. É, que tem um livro, tem uma romantização que foi escrita nesse livro, foi escrita pelo John Shirley, que é um... de caneta, né, que eles chamam, esqueci o nome disso. É um pseudônimo de um autor, e ele se trata, e o que eu acho a proposta mais legal, é que pra quem não conhece o jogo, existe um tipo, um nível de você conhecer a história do jogo que eles chamam de lore, ou enciclopédia, ou esse conhecimento substrato. O que o jogo faz é organizar tudo aquilo que você poderia descobrir na narrativa interativamente, ou explorando uma pinha, em uma romantização. Então você sabe como foi criada, o que deu errado, quem são os personagens envolvidos, etc, etc, etc. E ela para no momento antes do jogo. Então esse, por exemplo, foi um livro que eu achei muito legal de conhecer, assim. É um livro que eu tive muito apreço por muito tempo e acabei dando embora, mas eu achei uma adaptação competente,
da
sabe?
Da minha parte, como tem que ter um momento União Soviética sempre, né? Pra mim é muito claro, assim, quanto mais dinheiro entra, mais o talento sai. E acho que quando a gente vai falar sobre... Bem, eu comecei, não por acaso, falando sobre uma buzzword publicitária, porque é meio que essa a função dos publicitários, né? Fazer você engolir coisas que você não quer, ainda que a qualidade seja baixa. Eu concordo, tem um ponto que o Arthur colocou que eu acho muito interessante sobre essa boa adaptação para ele, é que quando a gente vai adaptar coisas, há muito tempo eu acho que é menos sobre você fazer ipsis literis o que já tinha sido feito, mas conseguir retransmitir a sensação que aquela obra inicial te passa, né? Tipo, tem que ter o espírito daquela coisa, sabe? A gente tem, por exemplo, uma diferença bem clara dos filmes do Percy Jackson com a série agora de Percy Jackson. Os filmes são, assim, odiados por todos os fãs, inclusive pelo próprio autor, né? Mas a série, apesar dela ter alguns problemas, é uma série que ela consegue trazer o espírito de quando você tá lendo os livros. É um humor meio bobinho, mas uma recontagem dos mitos gregos de uma forma mais moderna e cotidiana, lidando com o Zeitgeist e jogando pra gente situações, dilemas daquela época, das contos daquela época, mais relacionado ao que a gente tem agora, sabe? Eu acho que agora a gente já tá passando por um momento em que a indústria começa a entender, já tem primeiras experimentações de mangás, livros que estão virando séries, e que você já vê que há um cuidado de não ser só... Ao invés de eu dar um exemplo, eu vou colocar como que me ensinaram essa coisa de transmídia. Por exemplo, quando a gente tem um médico que usa daquelas Vanity Press, que são as editoras que cobram para publicar, um médico ele usa esse tipo de editora porque... O Vanity da editora é o Vanity de vaidade, né, do inglês. Então o médico faz aquela publicação para que ele, além de médico, ele pode dar uma palestra e vai estar uma porrada de livro numa mesa. Ah, mas ele é médico, por que ele está publicando o livro? Porque a simples imagem de ele ter um livro, independente de qual é a qualidade desse livro, aumenta o poder da marca dele, dá uma notoriedade para aquilo que ele é. Logo, essa pra mim era a mentalidade que muitas das produções colocavam de se eu fizer a minha história, seja ela a partir de um livro, de uma peça de teatro, de um comercial de TV, fazer isso virar um livro, fazer virar um filme, fazer virar uma série na Netflix de 8 temporadas, Independente da qualidade dela, todos estarão falando sobre aquilo. Então vai mostrar que minha marca é muito poderosa e marca poderosa dá dinheiro. Logo, dinheiro entra, talento sai. Isso, para mim, vai para um outro problema, que para mim acho que é o principal que fez eu vir para essa pauta, que há uma tendência de você, quanto maior ser o seu projeto e você... A ética capitalista é de você colocar o mínimo de dinheiro possível e conseguir o máximo de lucro possível. Então a gente vai ter umas pérolas do tipo... Vamos supor que uma empresa, que a gente não vai dizer o nome aqui, queira fazer um planejamento de 10 anos de filmes e anunciar isso num grande evento, sei lá, num telão num prédio de Nova York, para que todo mundo espere esse remember de quadrinhos antigos que vai chegar com tudo para os próximos 10 anos. E aí todo mundo entra em uma euforia absurda, nossa, eles são muito planejados, não sei o quê. 10 anos depois, a gente tem uma quantidade absurda de filmes que a gente lembra bem de 4 ou 5, mas foram produzidos quase 30, quase todos numa qualidade muito menor do que a primeira mídia que eles foram publicados tinha. Mas o objetivo, no caso do transmídia, é você realmente só dar valor para a marca, fazer que as pessoas falem muito de você. E o que você tem como resposta nisso é que se criou-se, né, hoje, por exemplo, no cinema, essa ideia de recontar histórias que já foram contadas. E como o palco é o mesmo, você tem uma diminuição tanto das novas histórias quanto também de histórias que poderiam ser adaptadas por outras mídias, mas que por não terem esse projeto absurdo com um grande sugar daddy CEO cheio de grana para fazer isso rolar, também vou ficar só naquela mídia mesmo, porque é muito mais legal a gente fazer mais filminho de herói.
Estamos falando de buzzwords, né? Isso aí é um cash grab. Muita coisa funciona ali, só para arrancar o teu dinheiro. Essa empresa que permanecerá aí nominada, ela também gosta tanto das suas propriedades que está produzindo ativamente jogos nesse sentido, né? Alguns deles de qualidade questionável, outros menos, mas sempre vem com um porém, né? Porque isso aqui é aquilo que você já conhece, porém diferente. Dado exemplo agora, a gente teve o jogo do Esquadrão Suicida, né? Que é uma propriedade intelectual já bem estabelecida, não só nos quadrinhos, foi bem estabelecido no cinema, querendo ou não, a gente já tem até ator e atriz que são são a cara dessas propriedades.
Eu tô amando o esforço do Figueroa de não usar adjetivos para não desembocar no que ele realmente pensa.
E daí a gente vê que tá rolando esse movimento transmídia aos poucos de trazer essa coisa que a gente sabe que todo mundo que gosta daqui vai comprar a mídia de jogo, independente da qualidade final ou não, porque ainda é algo, ainda é um lugar comum que eu conheço, né? Ainda é alguma coisa que eu tenho um apreço independente da mídia que isso tá. Porque, cara, é muito fácil. Você é fã de alguma coisa, você quer mais disso, né? Você quero consumir o máximo que eu posso disso. Então a gente faz de novo, vamos manter as buzzwords aqui, um MPV, um mínimo produto viável. Fazer um joguinho aqui que é um mínimo produto viável com um roteiro absolutamente marromeno, só pra um otário pegar aqui e jogar no fim de semana, ganhamos nosso dinheiro e vamos pra casa.
Eu só vou colocar o contrário agora, porque isso não é uma coisa que acontece só, não, que o cinema é um malvadão, os jogos são malvadões. Mas não, a gente também tem o caminho inverso disso, né? Que você pega, por exemplo, porque no fim o objetivo ele é só, isso aqui ganhou um bom público, então vamos fazer em outra mídia que isso também vai rolar. Né? A gente teve os livros de youtubers aí pra provar isso. A ideia de livros de youtuber era, o mercado está em crise, a crise das editoras, a gente tem youtubers que, pra onde eles vão, eles lotam um galpão inteiro sozinhos, então a gente publica livro dessas pessoas e vai vender, e de fato vende. Mas aí a gente tá falando, lógico, de um conceito que é diferente do criar arte, né? Aí a gente tá falando realmente de uma marca, de uma pessoa que é uma marca, quase uma lógica de biografias mesmo, né? Que as pessoas compram não para ler a história de verdade daquela pessoa, mas sim porque ela é muito fã e ela quer acompanhar aquilo, né? Quase uma medalha aí, né? Mas a gente tem, por exemplo, obras que o objetivo eram ser literárias, né? E que acabam sendo um bom tiro no escuro, né? Ou um tiro pela culatra. No caso, eu citei aqui em off, que a gente tinha, na época que estava estourando muito, The Walking Dead. The Walking Dead já começa com um ótimo exemplo, porque ele é uma HQ de muito sucesso. Ela é, aqui no Brasil, ela é traduzida pelo Eric Novello, e as HQs elas são um exemplo muito legal de tramas de zumbis modernas e que funcionavam muito bem. E aí eles fizeram uma série que, bem, ela deixa bastante a desejar em vários quesitos, principalmente porque ela enrolava muito para que as coisas acontecessem, enfim. Nunca foi uma série realmente muito... que você vê que foi dado um trabalho legal ali para que ela fosse um carro-chefe digno do que a HQ foi, né? Mas eles vão além disso, porque eles vão lá e fazem o livro de The Walking Dead. E o livro de The Walking Dead, eu ainda acho o primeiro interessante, que ele vai contar a história de um personagem, no caso é o governador de The Walking Dead. Eles pegam o livro que tinha que ser lançado na época em que o governador era um personagem, então eles lançam um livro cujo plot final... Aí, spoiler do livro de Walking Dead, né? É que eles são dois irmãos e uma menininha. E o cara que é o cara que tem as atitudes do governador, na verdade, é o irmão que morre. E o outro irmão assume a identidade do irmão e se torna o governador. Mas ele era um carinha purinho que vai se tornando mal. No fim, legal. Teve aí o livro, bacana. Ele agrega algo que tá acontecendo na série, ele pega a história que aconteceu na HQ, aí eu te pergunto, quantos livros de The Walking Dead teve? Mais alguns. Porque esse vendeu muito bem, logo temos que continuar fazendo, vamos fazer mais. E aí, note que a lógica é, o primeiro vendeu muito bem, então vamos fazer de novo o segundo para vender mais ainda, só que a qualidade ela não é cogitada, né? É só realmente para no princípio básico do transmídia, de você deixar a marca mais forte.
Principalmente no exemplo do The Walking Dead, esse movimento de transmídia sempre foi o que eu achei mais questionável. Por que o quadrinho vai virar um livro, sendo que já são...
Imagino, quadrinho, série, livro.
Parece que... Não sei. Talvez vai um pouco da minha percepção, que eu ainda vejo quadrinho como literatura, né? Então... Sempre me parece estranho a gente fazer um movimento de transmídia de literatura para literatura.
E aí The Walking Dead tem uns acertos também, né? Tem o jogo da Telltale, por exemplo, e aí fica a parte da coincidência, né? O jogo da Telltale do The Walking Dead, ele é muito ovacionado pelas pessoas, ele datou muito, né, por causa da época, mas ele é da Telltale, que é uma empresa que praticamente ela produz livros, jogos em formato digital. E essa lógica, você simplesmente pega a literatura, que é da onde, vamos colocar quadrinho como sendo literatura, mas ficção. Você pega a parte ficcional da obra e joga ela para ser interativa no jogo. Então você está acrescentando, você está acoplando ao que já era o carro-chefe, que são os quadrinhos, a possibilidade daquela pessoa que está interagindo também consumir aquela história, só que agora ter algumas opções e opções que vão mudar o final do jogo, né? É a mesma lógica de livro-jogo, então tá meio parecido ali, né? E você vê que há um trabalho real para que a coisa aconteça de uma forma bacana, sabe? Que não, muitos dizem que é o melhor conteúdo que a Telltale já produziu até hoje. Mas como tem essa lógica de transmídia, a gente tem que mandar para o máximo de lugares que a gente quiser. E aí, para você conseguir o melhor possível em todas as mídias, tem que gastar muito dinheiro. E aí foge da lógica que é de gastar o mínimo pra conseguir o máximo.
Tanto que em algum momento a Telltale. A série do The Walking Dead foi a que teve mais temporada da Telltale, né? E chegou um ponto onde a gente até abandonou a série da Telltale, do The Walking Dead, abandonou os personagens que a gente criou aqui, pra fazer esse outro movimento que é puxar personagem que era famoso na série de TV, pra trazer e fazer um spin-off, que é um jogo... O jogo é um spin-off daquela personagem dentro do jogo, que é o da Michonne, né? E daí, de novo, eu questiono um pouco esse movimento. Se eu puder aproveitar esse gancho aqui do The Walking Dead pra entrar em outro assunto que eu acho legal. Assim, a gente tá aqui falando sobre videogame, tá falando sobre implicação disso, literatura e tal. Só que a gente tem que entender que às vezes... A gente aqui é tudo uns nerdão maluco que lê, que assiste, que joga, que faz tudo. Mas nem todo público se comporta como a gente. E a minha namorada, por exemplo, ela é muito mais da literatura do que do videogame em si. E o The Walking Dead aqui é um grande exemplo. A gente praticamente já zerou toda a Telltale, né? Tipo, ela adora os jogos da Telltale. Porque é isso, se tu tirar as mecânicas do jogo, a única coisa que sobra na Telltale é a história, né? Tipo, é um jogo que ele é só um livro-jogo, só que na mídia videogame. Basicamente, se tu pegar a interatividade, a maioria do que tu faz é andar de um ponto pro outro e você não interage muito, você não, né? Não tem muita interação com o jogo, é mais são grandes escolhas, né? Quem que tu vai salvar? Tem dois zumbis atacando, quem que você vai salvar? Você tem que correr até tal lugar, você vai correr por aqui ou por lá, né? É bem essa estrutura de livro-jogo. E eu acho isso muito legal porque é um jeito de aproximar gente que não é muito, muito familiarizado com a mídia, mas que já tem uma familiaridade com outra, né? Então a gente pega algo que já é conhecido do público, que é o livro-jogo, e a gente adapta isso para um formato de videogame. Eu particularmente acho isso um movimento muito legal e é algo que aproxima os meus interesses com o da minha namorada, né? Porque a gente consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo.
Eu acho que nesse sentido tem um meio termo que a gente pode pensar também, que é a própria natureza dessa narrativa do jogo, né? Acho que um dos pontos principais quando a gente vai pensar em narrativa do jogo, que é diferente do livro em alguns pontos, e nisso eu quero chegar, é que a narrativa do jogo ela é essencialmente interativa no sentido de você guiar o personagem e lidar com algumas soluções da narrativa ao seu prazer ali, né? Ou pelo menos essa interatividade nesses jogos mais narrativos, né? Que o Figueroa falou, de você pelo menos estar ali ativamente tomando a solução, né? Porque, enfim, você pode pausar o jogo, você pode esperar, você pode sair, enfim, você tem outras interações ali no jogo, sei lá, Edith Finch, que é um jogo que eu gosto muito, que é um jogo narrativo. Eu não posso escolher o destino da trama, a trama é linear, ela vai acontecer o que eu mandar, mas eu posso andar, posso explorar primeiro o cômodo da esquerda na casa, ao invés da direita. Eu posso escolher olhar pra trás ao invés de olhar pra frente, então, de alguma forma eu tenho alguma relação com a narrativa que é diferente, né? Eu lembro de uma disciplina que eu fiz uma vez, e que tem uma moça que era pesquisadora de cinema, e que ela tava falando justamente sobre isso, da diferença das narrativas de cinema, e como o cinema é uma narrativa que te propõe um ritmo e um tempo específico, né? E você entra naquela proposta diferente do que você entraria num livro. E um jogo, ele tem essa proposta de, enfim, você tem que mexer com o controle, efetivamente, tem que fazer alguma coisa tátil ali, ou sensorial, com voz, enfim, para poder guiar essa narrativa. E eu disse que eu queria chegar num ponto porque existe um meio termo, existem essas obras que ficam num intermédio, né? Por que que eu digo isso? Quando a gente vai pensar, sei lá, em um livro como A Casa das Folhas, que tá para sair aqui a tradução, já deve ter saído quando esse podcast lançar, que é um livro completamente interativo, que você vira a folha, que você vai para um lado, vai para o outro. Você tem livros que são efetivamente livros-jogos. S, por exemplo, o livro do... Esqueci o nome, mas o livro do S, ele tem uma proposta também de investigação ali. Ele é uma narrativa detetivesca, mas é uma narrativa detetivesca que se completa a partir da sua busca. Então ele tem algumas brincadeirinhas com código Morse, algumas brincadeirinhas com cifras. O próprio jogo da Amarelinha, ele tem uma proposta ali de você, quando o Cortázar escreve, ele tem uma proposta de você ir pra frente, ir pra trás, e é uma questão que ele coloca em várias das narrativas dele, né? Porque o Cortázar, ele tá muito preocupado com o acaso, com o jogo de significação, aquele conto dele na linha do trem, né? Então existe um meio termo entre a literatura e o jogo que tá ali, que propõe essas possibilidades, esses limites do que é o papel de quem joga, o papel de quem lê, né?
O próprio Laranja Mecânica, né, Arthur? Que ele... Você pode encarar como um jogo esse jogo de palavras que faz você entender o livro. É como se fosse um sumário que você tem que ir aprendendo, né? pra você compreender a história. Isso também é uma interatividade com a história, né?
É, eu ia falar que não, mas depois que saiu aquele jogo lá que você... Words of Shantar, eu acho... Que é um jogo, pra quem não conhece, que você tá num lugar observando uma civilização desconhecida e você não faz absolutamente ideia de nada da linguagem deles, e você vê as historinhas e você não entende nada, até que você vai descobrindo as letras e vai montando. Então acho que sim, faz sentido, tem razão, ótima percepção. Mas eu acho que existe esse meio termo, né? E eu tava falando isso porque eu acho que pra gente visualizar essa relação entre a literatura e o jogo, a gente tem que pensar nessa questão... Né, de se relacionar de um papel ativo de quem joga, que é um papel mais ativo de quem lê, geralmente, né? Porque o livro, a narrativa, ela tem uma necessidade do leitor no medida em que é na cabeça do leitor que a narrativa se completa, né? Mas enquanto o jogo, quem cria, de certa forma, a narrativa ali é quem tá jogando, quem vai interagir com aquilo, quem vai fazer escolhas e tal. Eu acho que vai por aí, não sei se vocês concordam.
Tem uma palestra que eu assisti uma vez, eu não lembro quem é o cara que dá a palestra, mas é uma palestra da GDC, né, da Game Developer Conference, onde o cara, ele tá falando que o videogame é uma mídia esquisita porque é a única mídia que exige algo de quem tá consumindo. Porque um livro, se tu não quiser ler, você ainda tem a habilidade de folhear todas as folhas e passar o olho por cima.
Eu acho que eu sei que palestra é essa, porque a Baber, só pra dar um contexto, a Baber ia gravar com a gente hoje, mas a gente não conseguiu por um motivo de agenda. E ela me indicou uma palestra que é sobre essa relação entre literatura e jogo e o que, que é específico de cada mídia. E ela passou essa palestra pra mim, falando de narrativas em jogos... Do Warren.
Provavelmente é, porque eu até queria que ela participasse, porque eu sei que ela tem muito mais a falar do que eu até. É, mas essa palestra, ela é interessante justamente por isso, porque você, como está consumindo livro, você pode folhear o livro inteiro, por mais que você não queira ler, você ainda tem acesso a ele inteiro. Uma música, você pode pausar ela a hora que você quiser, mas você ainda tem acesso a toda a música. O filme é a mesma coisa, você pode pausar o filme, mas você ainda tem acesso a todo o filme. O jogo é a única coisa, é a única mídia que exige que o quem tá consumindo tenha algo, tenha uma posição ativa pra história acontecer. Dentro da palestra, ele até faz a piada, né? Tu não tá ouvindo uma música e do nada a música para e uma voz fala: dança aí se tu quer que continue a música. Não acontece, né? Mas no videogame existe essa barreira, né? Onde... quando a gente está pensando em narratividade dentro do videogame, a gente tem que pensar qual que é a minha posição até como ator dentro dessa narrativa, né, dessa história.
Eu vou finalizar esse bloco colocando assim que a gente começou citando aqui pontos negativos dessas variações de mídia, né, terminando com esses pontos mais positivos, que acho que é o que leva a gente para o próximo bloco do que a gente acharia que é melhor para adaptar. Mas uma coisa que eu acho que é interessante também colocar aqui é que o bom é que os jogos, né, eu escolhi aqui os jogos para essa pauta, porque os jogos, eles são capazes de juntar todas essas mídias nele, né? Dentro do jogo você vai ter cinema, dentro do jogo você tem teatro, a depender, dentro do jogo você vai ter literatura. O Figueroa citou Witcher 3, tem blocos e mais blocos de livros dentro do jogo para você ler e entender melhor as histórias dos personagens. Ah, eu acho que ainda dá pra gente fazer até depois um episódio só sobre jogos interativos, tipo Norco, tipo o próprio Disc Elysium, de outras formas de você realmente sentir que você tá lendo um livro enquanto joga, né? E trazendo as mais diversas interações possíveis. Histórias que podem ser adaptadas, né, elas têm que entender qual mídia que elas estão para entender como que elas repassam o lore daquela mídia, como já foi citado pelo Figueroa e também pelo Arthur, se adaptando aquilo e fazendo com que a pessoa não tenha uma... Apesar dela ser agente, ela está dando algo para aquela mídia, dando sua atenção, dando todos os seus... a sua audição, os ouvidos, o tato, né, com segurando os controles, algo que seja prazeroso, assim, de ter, né? Eu acho que acaba sendo essa uma grande vantagem.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar?
Agora a gente vai para o último bloco, onde a gente vai fazer as nossas indicações de histórias que poderiam ir de livros para jogos, ou jogos que poderiam virar livros. Vou começar aqui com o Arthur. O Arthur tem algumas indicações que eu já tinha pensado antes mesmo da gente decidir que a gente ia gravar hoje.
Não, acho que as indicações que eu tinha pensado mais iam por outro sentido. Assim, acho que nesse caminho de pensar em trocas interessantes de livros e narrativas, eu acho que tem um tipo de narrativa muito legal em um jogo que chama Ghost of Tsushima, o Fantasma de Tsushima. Ele é um jogo de mundo aberto, então ele tem um espaço muito interessante para ser explorado, para ser construído, como a gente estava falando dessa questão do jogo ser um espaço para a gente conhecer o cenário, né? Eu acho que ele teria muito a oferecer nesse sentido. É diferente, sei lá, de Assassin's Creed, que eles tentaram fazer uma romantização que ia por outro caminho, assim, que é um livro que, enfim, eu tentei ler, eu não gostei não. Se você gostou, eu sinto muito.
Tentaram ser o cavalo de Troia e erraram tudo.
Eu acho que Ghost of Tsushima, ele tem uma carga muito interessante, por mais que seja uma leitura de um Japão feito pelo Ocidente. Me parece, em muitos momentos, que o Jin Sakai é um protagonista do jogo que carrega muitos valores de modernização ocidental com ele para uma espécie de Japão. Mas acho que ele tem uma coisa bastante rica para ser adaptada, assim, no sentido de ter uma narrativa trágica e de ter bons personagens ali, tanto secundários como coadjuvantes, que são potentes, são cheios de história. É um tipo de jogo que, para quem não está acostumado a jogar, visualizar o que eu tô falando, tem personagens no fundo, no mundo vivo, né? Porque tem muito jogo que você anda ali, às vezes não tem muito elemento narrativo no próprio mundo, mas ele tem bastante coisa, então acho que ele oferece um espaço bem legal, assim, de criação narrativa para outras mídias.
Seria um bom romance histórico para falar sobre Japão Imperial, assim, bom, bem bom.
É, grande parte dos planejamentos da Sony dos anos para frente, como ela não tem a força do Game Pass, é fazer adaptação de história para série e filme, né? Todos eles vão sair, God of War, Horizon, Ghost of Tsushima.
Vai ter filme de God of War?
Uncharted já saiu.
Esse aí é um desses que foi feito só para falar que tem. Só faltou botar o Timothée Chalamet junto com o Tom Holland. Só faltou isso. E tu, Figueroa, qual adaptação aí que você colocaria? Ou se não, Arthur, você tem outra também que seria boa de livro pra jogo?
Eu queria fazer um adendo pra quem tá ouvindo esse episódio e não tem o costume de jogar. Eu queria fazer um primeiro adendo de que existem muitos jogos narrativos que são muito fáceis de jogar e que estão muito acessíveis. Então, se você abrir agora seu aplicativo da Netflix, por exemplo, tem uma aba de jogos que tem jogos ali que são jogos narrativos. O grande problema dos jogos é que muitas vezes eles não são traduzidos e isso prejudica bastante a veiculação deles. Mas alguns deles estão lá, são fáceis de jogar, são tranquilos, tem uma narrativa legal, tem uma série de jogos que a Netflix comprou e que ela tá lançando que chama Oxenfree. É um jogo que você basicamente anda pra frente, resolve o mistério e escolhe se você vai ser uma pessoa boa, uma pessoa babaca, uma pessoa neutra, ou se você ficar em silêncio. São essas escolhas, eles são escolhas muito acessíveis. Tem um jogo que eu gosto muito, que eu falei, que eu ia defender aqui, que é o Watermans of Edith Finch, que eu acho que ele é um jogo excelente, porque ele bebe, me parece, na minha leitura do jogo, numa tradição bastante do Borges da leitura, porque ele tá falando ali de uma família que é uma família amaldiçoada. É uma família que tem uma geração de vários irmãos, e em todas as gerações, sempre todos eles morrem de maneira muito trágica e misteriosa, só um fica. E a grande exploração desse jogo é um jogo que se passa com uma menina explorando uma biblioteca. E ao fim e ao cabo ali, todas as histórias de todas as pessoas que ela ouve são histórias que remetem, que ecoam outras histórias. Então, sei lá, uma das histórias que você vê parece muito Metamorfose, porque uma menina que escreve no diário que ela tá acordando de sonhos intranquilos e ela se transforma em vários animais. Tem uma história que é uma história toda baseada em quadrinhos, daqueles quadrinhos de terror antigos dos Estados Unidos, enfim, acho que eles chamam os Creepy... Contos da Cripta, né, que é a tradução. São os Contos da Cripta ali, que tem um narrador, abóbora, super misterioso, um conto de Halloween. Tem uma história ali de um cara que fica embaixo da terra, tem uma história de um cara que é igualzinho, que é muito parecido com o conto da Rainha Maluca, do Alice no País das Maravilhas, que ele fica cortando cabeças o dia inteiro de peixe, e aí quando você vai ver onde ele tá tipo numa corte. Então, assim, eu acho que esse jogo é um jogo bastante acessível, mais ou menos, porque você exige uma espécie de familiaridade com controle de câmera, por exemplo. Mas narrativamente falando, ele é simples. Eu acho que ele bebe muito da literatura e dialoga muito com a literatura, porque basicamente o que a menina tem ali é uma história, e cada história da família é um livro. Então ela faz a relação do universo da história das pessoas com a biblioteca, que eu acho que é uma narrativa maravilhosa. E é um jogo, sei lá, de 1 hora e meia, 2 horas, é um jogo que tem o tempo de um filme, sabe? É essa a minha defesa.
Arthur roubou a minha indicação aqui. Você começou a falar da Netflix, eu falei, puta, ele vai falar de Oxenfree. Era o que eu queria falar.
Ele vai falar de Oxenfree. Fala de 12 Minutes, fala mal dele.
12 Minutes eu não quero dar nem... Não quero dar nem palco pra esse negócio. Não, não vou, me recuso a falar. Mas eu, na minha experiência, eu tendo a recomendar muito fortemente qualquer jogo da Telltale. Qualquer um, de verdade, eu acho que...
Eu só quero constar que todo mundo tá cagando pro rolê de algo pra se adaptar pra outra mídia. Você não só indicação.
Eu indiquei claro pra isso. Adaptar, tá? Eu indiquei. Mas depois eu indiquei Edith Finch, porque eu sou desses. Defenda a sua adaptação de Oxenfree, isso eu não defendi.
Eu não, tu já falou, queimou a pauta aí, não quero nem saber. Eu particularmente acho esses jogos que são muito grandiosos, né, de 80 horas mais, eu não sei se são as melhores coisas de novelizar, né? Tinha uma época, você falou muito do BioShock antes ali, na época que saiu o Infinity, tinha muita gente falando, ah, tem que ter livro do BioShock Infinity, porque é uma história incrível, não sei o quê. Eu tendo a achar que as histórias menores tendem a ser mais interessantes, eu acho, pra novelizar, porque... Ah, vamos novelizar um Red Dead Redemption? Cara...
É a minha pauta essa.
vai sair um negócio gigante, ou o próprio Disco Elysium, que a gente já falou aqui, a contagem de palavras de Disco Elysium, salvo engano, tipo, o roteiro de Disco Elysium é maior do que a trilogia inteira do Senhor dos Anéis, sabe? O que a gente adapta? Eu acho que eu sou um grande fã, por exemplo, da Supergiant, né? E eu acho que Pyre seria um ótimo livro para se adaptar. Porque até a história de Pyre tem a ver com literatura, né? Para quem não sabe...
A Supergiant é ótima com roteiros de tudo, né, cara? Difícil, você joga para eles roteiros... O jogo pode até não ser tão bom, mas roteiro é pancada.
Nossa, demais! Nossa, Pyre eu chorei, Pyre eu quero fazer tatuagem de Pyre, assim. Pra quem não sabe, Pyre é um jogo onde a gente joga com um cara que, no mundo onde os deuses são os escribas, ele comete o pecado capital, que é aprender a ler. E por isso ele vai pra... Em inglês se chama Downside, eu não sei como é que foi traduzido. E que é basicamente um purgatório, onde todo mundo que cometeu algum crime vai pra lá. E você encontra um grupo de pessoas e vocês planejam como sair desse inferno e voltar pra realidade. Daí entra a mecânica do jogo de como que a gente vai fazer isso. É uma história maravilhosa, todo o cast de personagens é incrível, incrível. Jodariel tem meu coração pra sempre. Eu acho que seria uma... Essa em específico, eu acho que seria a melhor história que eu gostaria de ter um livro pra ler isso. Eu diria os jogos da Telltale, mas a maioria deles já são derivados de alguma outra obra, né? Eles não têm muito conteúdo original. Então eu tenho essa dificuldade. O que eu acho que seria interessante seriam os... Nesse sentido, seriam os Life is Strange. Em especial o segundo. O segundo foi um dos jogos que eu joguei com a minha namorada, que é o estilo de jogo que ela gosta bastante. Rendeu pauta aqui em casa por meses, Life is Strange 2. E também seria uma história excelente para ser adaptado, porque são dois irmãos mexicanos. O irmão mais novo foi acusado de um crime, e agora os dois estão fugindo pelos Estados Unidos. E é uma história excelente, uma história de família, vai falar sobre questão de raça, classe, gênero, maravilhoso, assim. Eu acho que seria uma ótima, ótima história que eu gostaria de ver adaptado na literatura.
Kentucky Road Zero também é muito bom.
Esse ainda tá na lista.
Pra parte de adaptação, assim, eu não vou falar de Hades, porque Hades pra mim já é literatura, porque a canção de Aquiles já é a história de Hades. Só que no caso, né, eu considero o jogo Hades a continuação do livro da canção de Aquiles. É simplesmente perfeito. É que era Super Giant, né? Então já fica aí. Mas eu Ao contrário do Figueroa, o que eu adaptaria era Red Dead Redemption 2, porque Red Dead Redemption, ele é o tipo de história que ela não foi feita pra ser cinematográfica, tipo The Last of Us e tal, mas basicamente é a história de sempre um protagonista no faroeste, ali no, onde os Estados Unidos já tá se industrializando e começando a ter as grandes megalópolis, começando, né, um princípio disso. Você começa a ter os xerifes e os bancos e, bem, não vai ser muito fácil você continuar sendo um fora da lei, né, um cowboy. É sobre cowboys, são pessoas horríveis, entre aspas, né, quase um cangaço lá nos Estados Unidos, né, e que são pessoas horríveis e que sempre vão ter algum tipo de redenção de alguma forma, se dá pra gente colocar assim, né? Mas é a trajetória de pessoas que são teoricamente horríveis tendo sua redenção com várias micro-histórias do meio do caminho, assim, que você parte o coração, assim, enquanto você vai vendo, sabe? Então, daria pra fazer livro, daria pra fazer coletânea de contos, daria pra fazer... Tem uma história em Red Dead Redemption 2, que é o... Tem uma parte da história que é o protagonista, ele é convidado a dirigir uma carroça, que tá um grupo de mulheres protestando em prol do sufrágio. E gente tacando garrafa, tacando todas as mulheres. E ele é o cara que, assim, tá... Pô, por que estão batendo as mulheres? Pô, eu vou dar tiro nessa porra, vou matar todo mundo. Que é assim que ele, como um cara macho tóxico, vai resolver as coisas. E você vai pegando pontos da história que realmente aconteceram e que vão tendo essas contendas, né? Mas quase no rolê meio que a Ana Paula Maia faz, né? Do western brasileiro dela, de pegar personagens muito brucutus e secos e humanizar eles nessa redenção daquela época, né? Então acho que daria uma adaptação bem interessante ainda nesse rolê de ficção literária mesmo. Tipo, não fantástico, sabe? Totalmente ficção literária. E, por fim, um que eu adaptaria demais, assim, que é inclusive uma indicação, que ele é um jogo muito interativo, é o Pentiment. É um jogo sensacional, cara. É um jogo que você... Ele vai envolver essas brincadeiras que o Arthur citou, né? Que é um jogo que tá... Você tá num pequeno povoado, ali onde tá começando ainda o protestantismo, né? Mas o mundo é católico e é uma vilazinha que ainda tem muita coisa do paganismo, né? Então você vai ter... você vai ter a Inquisição naquela pequena aldeia, né? No meio disso acontece um assassinato e você é um artista, né? Um artista que tá... andando cidade em cidade pra aprender e pra divulgar a tua arte e tal. E você é o único cara que vai investigar isso e aí você vai descobrindo como que aquela cidade é, como eles vivem nesse mundo em que tem esse começo aí do protestantismo, como que é o catolicismo tá afetando aquelas pessoas. E o ponto mágico dessa história pra mim é como cada diálogo dos personagens, a depender da erudição deles, vai ter uma serifa mais grotesca, assim, uma pessoa... que fala uma pessoa do povoado, ela vai ser mais cheia de voltas, né? Caso seja uma pessoa da alta classe e tal. E você vai ter que conversar com todas essas pessoas para falar, para tentar descobrir quem roubou o quê, como que aquelas pessoas vivem, quais são os dilemas delas. E o final do jogo, assim, é absurdamente bom. Absurdamente bom. Muito. Nossa, e assim, um livro disso, cara, uma fonte para cada tipo de pessoa que você tá conversando. Uma fonte pro vilão. O vilão tem uma fonte roxa. Isso num livro seria, cara, sensacional. Porque assim, você teria que desvendar a coisa junto, entre aspas, né? Mas você também teria como... Tipo, tem uma coisa nesse jogo que eu acho incrível. Que é ter uma... Porque uma mulher é freira, ela tem a serifa dos pobres, né? E aí quando se revela que essa freira ela é uma ex-universitária que foi mandada pro... pra igreja, pelos pais, né, foi mandada pro convento por conta de uma suspeita de ela ter perdido a virgindade antes do casamento e tal, a serifa dela muda pra uma coisa clássica e de alta classe, e aí você fala, caramba, é porque o jogo é a visão do personagem sobre aquilo, e isso seria uma forma maravilhosa de escrever, de fazer um livro, sabe? Pra mim, eu indico demais, até pra quem não gosta de jogar, esses jogos você só vai andando e clicando em coisas, né? Então é uma baita indicação, assim, não seria uma puta adaptação, com uma história genial, genial.
Se eu puder fazer uma indicação bônus aqui, tem um dos meus jogos favoritos, é Brothers, A Tale of Two Sons. Ele é um que eu acho que Não, eu não acho que ele, primeiro, eu não acho que ele devia ser adaptado para um livro, porque o diretor do jogo é um diretor de cinema, que ele pensou na história, e ele decidiu, como diretor de cinema, ele decidiu não fazer um filme, ele decidiu fazer um jogo, né? E porque o jogo ele tem um momento muito específico que só funciona se você é um agente ativo dentro do jogo. Essa recomendação ela vem pra... Porque, e a última coisa que eu queria dizer aqui é como os jogos eles têm uma linguagem própria, né? Os jogos eles têm a sua própria maneira de conduzir narratividade, a sua própria maneira de... a sua própria linguagem, né? Os seus próprios verbos. E eu acho que esse é um ótimo exemplo de... Esse jogo é um ótimo exemplo de como você, como jogador, como você é um agente tão importante da história quanto... Você não é só um leitor, você é também um ator dentro dessa história.
Vamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do 30 Minutos, onde a gente falou sobre livros que virariam jogos que virariam livros e mais um monte de coisa sobre buzzwords e, enfim, sobre um monte de coisa. Mas agora a gente tem os jabazinhos finais, então, Arthur, tem algum recado para passar?
Sim, se você gosta do 30 Minutos, você que nos ouve religiosamente, você pode apoiar a gente no Padrim ou na Aurelo. É só procurar lá, entrar na plataforma, no site, colocar 30min, com o numeral 30min, abrir o seu navegador aí, abrir o seu aplicativo da Aurelo, encontrar a gente lá. Nosso site também leva pra lá, que é o 30min.com.br. É só você procurar, que você pode apoiar a partir de R$5 no Padrim e a partir de R$10 na Aurelo. Cada faixa te dá acesso a uma coisa diferente. Então você pode ter acesso aos grupos no WhatsApp, e se você não está com acesso aos grupos no WhatsApp, manda mensagem pra gente ou procura na plataforma que você apoia, que a gente geralmente deixa lá, tanto nos textos como recados. Então, a partir de R$5 você acessa os grupos no WhatsApp, a partir de 10 você recebe material exclusivo do nosso clube de leitura, a partir de 20 você participa dos sorteios mensais, isso mesmo, sorteios mensais que a gente faz em toda a live do fim do mês, e a partir de 40 você faz parte da iniciativa Fura Fila, que é basicamente você poder escolher uma das pautas que a gente vai adiantar no nosso cronograma, e você também faz parte do nosso seleto grupos de apoiadores premium, que eu vou falar o nominho deles daqui a pouco. No entanto, se você não puder fazer esse compromisso mensal recorrente, você pode fazer um Pix pra gente no endereço pix@30min.com.br. É um Pix de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. E a gente não vai gastar um centavo, nem um real, financiando nenhum projeto do Tommy Talarico. E se você não conhece quem é o Tommy Talarico, vocês procurem no YouTube um vídeo maravilhoso que vai explicar o pilantra que é este cara.
E nem do Pablo Marçal. Mas... e Figueiro, tem recado pra mostrar pro pessoal?
Não tenho. A única. Eu tenho um projeto muito legal pra divulgar, que é o 30 Minutos. Eu sou editor do 30 Minutos. Acho que vocês deviam ouvir. Mas não tenho nada pra divulgar além da minha dissertação, que tá quase terminando, tô quase me formando, pelo amor de Deus, termina logo de uma vez.
De minha parte, retrospectiva dos trabalhos está no ar, está polêmica. Dê uma olhada lá, vai lá no Spotify, digita os 12 trabalhos, o 12 é artigo, o 12 é artigo, o 12 é número, trabalhos e trabalhos mesmo, do escritor, e o último episódio que tá lá no feed hoje é a retrospectiva de 2023, lá em saber sobre a rinha de biógrafos, sobre o tamanho peniano de Fernando Pessoa, que está na mesma categoria de nomenclatura que Mickey Mouse. Além disso, tô com a agenda aberta de leitura crítica, mentoria, consultoria e tudo mais. Então, se você está com seu livro para escrever, estamos aí com a agenda aberta. Será um grande prazer trabalhar com vocês, deixar a história de vocês melhor do que ela já é. E é isso, gente. Então, mandem e-mails caso vocês queiram qualquer um desses serviços que eu presto ou edição de podcast. E-mail os12trabalhos@gmail.com. Os é artigo, 12 é número e trabalhos novamente é trabalho de novo. E a gente faz aquele precinho lá para que eu veja 30 minutos, porque vocês são uns amores.
Último recado que eu queria passar também é que no dia 7 de março de 2024, eu, a J. Oliveira, estarei lá na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, às 3 horas da tarde, numa mesa sobre podcast, literatura, jornada do escritor. Vou falar sobre várias coisas, tanto da minha carreira, quanto da parte de podcast no geral. Vou falar também sobre 30 minutos, sobre 12 trabalhos, sobre a treta perspectiva, eis a questão, e sobre o ofício de escrita, né? E vai ser uma mesa aberta para várias pessoas, inclusive um público majoritário de crianças que estão aprendendo lá na Fábrica de Cultura. Inclusive, ovacionem as Fábricas de Cultura próximas às suas casas, porque são um pessoal que faz um projeto maravilhoso. E, como eu falei, será na Fábrica de Cultura, que é na zona leste de São Paulo, próximo ao metrô Patriarca. Então, caso você, ouvinte, esteja disponível aí nessa data, quando o podcast for sair, vai estar um pouquinho em cima da hora, com uma semaninha, mas reserve esse espacinho, cola lá com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito divertido. O pessoal lá faz um trabalho muito, muito, muito legal. Eu sou fã da Fábrica de Cultura, então, se quiserem ter um papinho lá com nós, vamos trocar uma ideia junto. Eu gosto muito de encontrar os ouvintes, tanto do 30 Minutos quanto dos trabalhos, então vocês estão mais do que convidados para comparecer por lá. E ainda mais, né, a Zona Leste ela sempre abraça aqueles que colam com a gente. Então, vem com nós, vai ser muito divertido de novo. E é isso, esse era o último recado que eu tinha para passar, que veio de última hora. Não sei se o Figueiredo vai colocar isso, mas compareçam porque vai ser muito divertido. Um beijo para todo mundo.
E fica o nosso agradecimento especial aos apoiadores Premium: Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelã, Bianca Ropo, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamonier Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olson, Valessa, Vinícius Sabino, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto.
Então é isso, pessoal. Então a gente se vê na próxima semana com mais um episódio aqui do 30 Minutos e tchau, tchau.
É isso, tchau, tchau.
Tchau.
Três, dois, um.
Não, não, não é assim, não, Arthur. Oh, caralho.
Eu não sei fazer palma, eu esqueci que palma é todo mundo. Desculpa, Figueroa.
Figueroa, o Arthur, na primeira vez, ele fez exatamente isso. É que agora eu acho que foi de besteira.
Não foi, eu sou besta. Caralho. Eu esqueço que a palma não é pra marcar o meu começo de coisa, é pra marcar a sincronia. Não, eu bato palma sozinho. É óbvio que tá errado.
O Arthur, clica aí.
Eu esqueço que é pra fazer a sintonia de todas as faixas, não o ponto pra ele saber aonde eu tô batendo palma. Não é bater branco.
É a criança anterior que quer sair e bater palminha.